O surto de microcefalia que o Brasil enfrentou em 2015 mobilizou todo o Estado, mas foram as mulheres, mães dessas crianças, que enfrentaram, desde então, os maiores desafios. Dados do governo de Pernambuco revelam o perfil socioeconômico das famílias acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus e chama a atenção para a condição financeira da esmagadora maioria dos afetados. O estado foi o mais atingido pelo surto, com aproximadamente 440 casos da síndrome congênita do Zika vírus confirmados desde 2015 e mais de 300 crianças ainda em observação. As regiões mais pobres e com piores condições de saneamento básico concentraram o maior número de ocorrências. Dos casos confirmados, 63% das gestantes estão entre a pobreza e a pobreza extrema e 42% recebem o Bolsa Família. A vulnerabilidade social, que foi condição para que a maioria das gestantes fossem infectadas pelo vírus da Zika, continua no dia a dia dessas mulheres. A jornada de acompanhamento dos filhos é quase exclusivamente feita pelas mães. Foram elas também que tiveram que deixar seus trabalhos. Rafaela Santos, mãe de Luiz Felipe, que tem a síndrome congênita do Zika, vive o dilema entre voltar ao trabalho e manter os cuidados com o filho.
Eu não voltei a trabalhar, porque, na verdade, não tem condições de trabalhar, né? Porque mesmo que ele vá para a creche, mas ele vai precisar de fisioterapia, tem as consultas, que são todo mês, tudinho. E se eu voltar a trabalhar, eu perco o benefício dele. Então, aí complica, porque eu ia ter que trabalhar e ia faltar para levar ele para as consultas. E não tem, infelizmente, não tem condições de eu trabalhar.
É também difícil encontrar creches e escolas que recebam as crianças com a síndrome. Rafaela conta que está aguardando a vaga para o seu filho, mas ainda não tem previsão de quando isso vai acontecer.
Luiz Felipe está com 2 anos, ele vai para a creche. Eu estou aguardando a vaga, porque agora a Secretaria de Educação daqui, para poder colocar eles na creche, tem que ter um cuidador especial para eles, né? Um cuidador para eles. Aí ele está aguardando a prefeitura contratar esse funcionário.
Vilma, mãe de Bruno, de 2 anos, também sente o peso da ausência efetiva do Estado e se queixa da falta de apoio.
Hoje eu não trabalho, né? Me dedico hoje diretamente só para Bruno. Ele ainda não está em creche, já tentei colocar em escola, mas muitas escolas aqui não aceitam, né? Não tem uma pessoa apropriada para ficar com o Bruno. Eu me inscrevi na creche e estou aguardando vaga. Provavelmente agora só o próximo ano. Eu recebo o BPC, mas em questão de terapia para Bruno, nada ainda.
O apoio a estas mães vem sendo feito também por organizações sociais, algumas delas formadas por pessoas que já passaram por situações semelhantes, como é o caso da Associação de Mães e Famílias Raras, a AMAR. Além de prestar um apoio jurídico para que as famílias consigam benefícios a que têm direitos e oferecer terapias para as mulheres e crianças, a AMAR busca resgatar também a produtividade das mães, como explica a coordenadora da Associação, Poliana Dias.
Para a família e para a mãe, a gente tem um programa chamado Mães Produtivas. É um programa de empregabilidade, onde a gente faz curso e empodera as famílias a voltar para o mercado de trabalho, onde elas conseguem gerar um pouco de renda e sair desse mundo só da doença rara e ver uma outra perspectiva do futuro, porque afinal de contas essas mulheres pararam suas vidas para cuidar 24 horas dessa criança. Em 70% dos casos essas mulheres elas são abandonadas pelos maridos, então elas ainda ficam com toda a responsabilidade financeira da casa e aí elas perdem o foco, perdem o rumo e aí elas começam a saber que é possível mesmo cuidar de 24 horas e gerar renda.
Ainda segundo especialistas, o número de crianças que foram acometidas pela síndrome não está fechado. Como nem todos os casos acarretam microcefalia congênita e existem vários níveis de comprometimento neurológico, muitas sequelas da infecção ainda estão sendo detectadas. Os médicos dizem que até mais ou menos 3 anos o diagnóstico ainda pode ser fechado. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.